dia. 10 horas agora em Portugal, São Tomé e Príncipe, e na Guiné-Bissau, 9 horas da manhã em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas em destaque neste jornal.
Governo cabo-verdiano presta contas sobre política externa no Parlamento. O Conselho de Ministros de Moçambique vai aprovar regulamento para rendimento social de inclusão.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o Jornal das 10, edição de João Pereira da Silva.
O primeiro-ministro de Cabo Verde veio hoje ao Parlamento para o debate mensal com os deputados, desta vez centrado na política externa. O debate foi proposto pela UCID.
Entendemos que a questão da política externa deveria ser escrutinada e debatida para não só podermos entender melhor aquilo que vai passando, mas acima de tudo para clarificar junto da população cabo-verdiana os acontecimentos que têm existido no país nos últimos dias.
António Monteiro, presidente da UCID. Para o líder da bancada parlamentar do PAICV, o governo cometeu falhas na política externa que fragilizaram o país a nível internacional.
As insuficiências em torno da negociação para a presidência da CDAO. Houve uma falha clara que colocou o país numa situação desagradável, colocou o Presidente da República numa situação desconfortável e claramente que falhou a negociação, falhou a diplomacia nacional. Ultimamente veio a público a questão de nomeação de cônsulos honorários que estão ligados à influência da extrema-direita.
Rui Semedo, líder parlamentar do maior partido da oposição em Cabo Verde. Por sua vez, a bancada que sustenta o governo defende que a aposta do Executivo na política externa é reconhecida por toda a comunidade internacional.
A presidência CDAO sabe-se qual foi a razão. Não foi por negligência do atual governo, mas advém de dívidas que o governo PCV deixou acumular ao longo de anos e o país não estava em condições logo de saldar a dívida deixada pelo governo PCV para que pudesse, com toda a legitimidade, portanto, assumir a liderança.
A política externa de Cabo Verde a dominar a sessão plenária que começa esta quarta-feira. Entretanto, o Conselho de Ministros vai aprovar na próxima sexta-feira a resolução que vai regular o rendimento de social de inclusão. A informação foi avançada pelo Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire.
O alargamento do rendimento social de inclusão para mais 18 mil famílias, fazendo um total de 29 mil famílias, superior aos 25 mil, que era o compromisso do Governo até o fim da legislatura. E com estas medidas estamos, de facto, a criar todas as condições para que os efeitos da Covid, da crise económica e social sobre a economia cabo-verdiana, sobre as famílias cabo-verdianas, sejam, de facto, muito, muito, muito menores.
Fernando Elísio Freire revelou, entretanto, que quase 10 mil pessoas já se inscreveram para serem abrangidas em dezembro. Em Bissau, a decisão do governo de suspender as aulas durante 30 dias é precipitada e inoportuna. A denúncia é dos parceiros nacionais do governo para o setor educativo, como nos conta a correspondente Fátima Camará.
O presidente da Plataforma Nacional das Associações do Ensino Médio Superior da Guiné-Bissau, Erickson Ié, disse que a decisão apanhou de surpresa os intervenientes no setor educativo e não tem dúvida que a medida vai complicar ainda mais o sistema educativo guineense, já frágil.
É importante que o próprio governo tome em conta a fragilidade do ensino. Seria bom que aproveitemos no máximo o tempo que nos permite aproveitar as aulas.
Quem também não escondeu a sua insatisfação com a decisão do Executivo é o presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, Coneguibe. Bakar Daramé entende que a medida não é proporcional, tendo em conta o número de pessoas infectadas no país, sob pena de prejudicar a classe estudantil.
Sabemos que o ano letivo passado não foi bem sucedido. Greve dos professores associado a estado de emergência renovada constantemente acabou por anular parcialmente o ano letivo na Guiné-Bissau.
A Associação dos Pais Encarregados de Educação considera a decisão de fechar as escolas de Bissau de um ato de cobardia e visa fugir das negociações com os sindicatos professores que observa a terceira vaga de greve na administração pública guineense.
Por estes dias continua a vigorar o estado de calamidade em todo o país, na Guiné-Bissau, uma medida que impede a prática desportiva coletiva em lugares públicos e recomenda o uso obrigatório de máscaras nos espaços e transportes públicos. Em São Tomé e Príncipe, os 5 sindicatos do Ministério da Saúde ameaçam entrar em greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 2 de fevereiro. Oscar Medeiros.
Os 5 sindicatos do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe dizem que, ao longo dos últimos anos, a situação no setor vem degradando a um ritmo que já não dá para suportar. Não há segurança, não há medicamentos essenciais para salvar vidas, os hospitais não têm consumíveis nem reagentes, dizem os responsáveis dos sindicatos na carta de pré-aviso de greve enviada ao Ministro da Saúde.
Todo mundo sabe quais são as dificuldades existentes na saúde, sabe como é que funciona o nosso hospital. As coisas continuam, as coisas não melhoraram e nós queremos solução.
Bem-vinda Vera Cruz, do Sindicato dos Médicos. Os profissionais da saúde de São Tomé e Príncipe exigem ainda o aumento de salários de base na ordem dos 100%, além da aprovação e publicação dos estatutos e promoção e progresso nas carreiras. O ministro da tutela, Edgar Neves, acredita que ainda vai a tempo de impedir a greve por tempo indeterminado.
O governo está a tratar disto, junto aos sindicatos, no sentido de poder resolver.
Governo santomense corre contra o tempo para tentar travar o pré-aviso de greve dos profissionais da saúde.
A passagem do ciclone Eloise por Moçambique provocou danos em menor escala do que estava inicialmente previsto. De acordo com o Executivo, tal deve-se à pronta intervenção das autoridades que se anteciparam ao alerta e evacuaram a população das zonas em risco, Orfeu de Salisboa.
Foram mínimos os danos causados pelo fenómeno natural que fustigou no fim de semana as províncias de Sofala, Manica e Zambézia, no centro de Moçambique. Revela os números o porta-voz do Conselho de Ministros.
Foram constatadas e notificadas, por exemplo, estradas cortadas, houve cortes de redes telefónicas, houve também registro de situações de falta de energia ou corte de rede elétrica e de energia.
Inocêncio Impiça justifica as razões que terão contribuído para minimizar o impacto do ciclone tropical Eloise, que também fustigou uma parte da província de Inhambane, no sul de Moçambique.
Foi a ativação, tanto muito precoce, dos conselhos operativos de emergência, mas também da predisposição dos meios para que fosse possível tanto prever a situação de risco que podia ser, mas também as populações e as entidades ao nível das províncias.
Contudo, garante o Conselho de Ministros, reunido na sua segunda sessão este ano, que o governo vai continuar a trabalhar para prestar a devida assistência às famílias afetadas pelas calamidades naturais.
A passagem do Eloise provocou 7 mortes e a destruição total ou parcial de 5 mil casas. Também 26 centros de saúde e 76 salas de aula, bem como mais de 100 hectares de cultura diversa nas províncias de Sofala, Manica e Zambézia foram afetadas pela passagem do Eloise. O Reino Unido vai enviar cerca de 1 milhão de euros em ajuda de emergência e uma equipa de apoio humanitário às vítimas da tempestade do Eloise. O financiamento é dirigido à OIM para a criação de campos para desalojados, escoamento de água e acesso às estradas. Noutra linha, o governo moçambicano anunciou a criação da Zona de Comércio Especial de Agronegócio de Limpopo, na província de Gaza.
A criação desta Zona Especial de Agronegócio de Limpopo, tanto que é temática virada mais para a agricultura, tem como objetivo geral disponibilizar incentivos para a transformação do potencial agroeconómico da região e viabilização dos investimentos infraestruturais implantados, portanto, para a maximização da eficiência económica e do bem-estar social, tanto da região, do país e não só.
Inocêncio Epissa, porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique. Em Angola, as autoridades aguardam pelo melhor momento económico e social para anunciar a atualização dos preços dos combustíveis, uma garantia do diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, Albino Ferreira.
A situação é difícil. A tomada de uma medida de altura exige uma ponderação adequada por parte de quem dirige o setor económico e social do país. Vamos aguardar.
Albino Ferreira, diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo de Angola, revelou ontem o balanço do setor no ano passado e as perspectivas para o ano que vem. José Silva.
Angola, país produtor de petróleo, continua a importar os derivados desta matéria-prima por falta de capacidade de refinação local. A crise económica e financeira também afetou o consumo interno de derivados de petróleo, que caiu cerca de 30% em 2020 em comparação ao ano anterior.
Temos uma componente bastante significativa, que é a importação, que teve aqui um peso no ano passado de 72%, equivalentes a 913,1 milhões de dólares norte-americanos. Essas quantidades todas somadas representam um decréscimo na ordem dos 30%. Se compararmos o ano de 2019 com o ano de 2020, o volume introduzido no mercado interno foi inferior em cerca de 30%.
Albino Ferreira, o diretor-geral do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, que aponta como principal razão para a redução das importações o impacto da crise causada pela Covid-19.
A situação imposta pela pandemia, a situação decorrente da própria conjuntura económica em que o país vive e particularmente o setor dos derivados de petróleo, as instituições tudo estão a fazer para que se melhore o quadro que se vive atualmente no setor.
Albino Ferreira, o diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, durante o encontro que fez o balanço do setor em 2020.
Correspondente José Silva, em Luanda. O Hospital Amadora Sintra garantiu esta manhã que a rede de oxigênio medicinal já está a funcionar de forma estabilizada e em segurança, depois dos problemas que ontem à noite obrigaram a transferência de 53 doentes para outras unidades hospitalares. Em comunicado, a administração do hospital garante que nunca esteve em causa a disponibilidade de oxigênio ou o colapso da rede, explicando que os constrangimentos se prenderam com dificuldades existentes em manter a pressão do oxigênio. A administração garante também que, em momento algum, os doentes internados estiveram em perigo. Uma nota final, o exército do Mali diz ter matado 100 jihadistas e capturado 20 islamitas numa ofensiva conjunta com as forças francesas no centro do Mali. Numa declaração ontem divulgada, o exército do país diz que a ação militar decorreu entre 2 e 20 de janeiro e teve como alvo as fronteiras com o Burkina Faso, onde há grande presença de grupos militares com ligações à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico.